Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde, sou a Fátima Santos Costa e você está com a Rádio Freguesia de Belém, com o programa Olá Vizinho, um programa semanal, em direto, todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde, como lhe dissemos há pouco.
Eu sou a Luísa Albuquerque e hoje no nosso programa vamos continuar a falar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança.
Exatamente, e é neste programa que estamos a começar agora que vamos estar à conversa com Bruno Barros, do Instituto de Apoio à Criança. Vamos ouvir a opinião dos miúdos, de uns miúdos que convidámos, e daqui mais para diante do programa vamos tê-los por aqui.
E, que são dos clubes Paula Vicente.
Exatamente. E pronto, e eles vão falar connosco sobre esta importante questão de como é que é isto de brincar, não é?
E ainda vos vamos falar sobre o Dia da Criança, que se assinalou no passado dia 1 de junho, e no momento de saúde e bem-estar estaremos com a Joana Sai.
E para quem nos está a ouvir, relembramos que este é o Olá Vizinho do dia 4 de junho, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
A sua rádio online, que lhe faz companhia 24 horas por dia, 365 dias no ano.
Elisa, nada mais a propósito num programa onde estamos a falar sobre como a brincadeira é um dos fatores promotores do desenvolvimento saudável da criança, darmos destaque ao tema do Dia da Criança, que se assinalou, como dissemos, no dia 1, não é?
Sem dúvida, até porque brincar é um dos direitos da criança. E o Dia da Criança foi estabelecido oficialmente em 1950, na sequência do Congresso da Federação Democrática Internacional das Mulheres, realizado em 1949, em Paris.
E Portugal, à semelhança de vários países, adotou o dia 1 de junho para celebrar o Dia da Criança, com o objetivo de sensibilizar para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma melhoria das condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento. E por acaso, quem nos está a ouvir saberá qual é a origem desta celebração? Então, se por acaso não sabe, tome nota. Em 1925, o mundo passava por uma situação política muito frágil devido às cicatrizes que a Primeira Guerra Mundial deixara na população mundial. As crianças, pela situação de dependência, acabaram por ser fortemente afetadas por este flagelo, o que levou à necessidade de, em conjunto, se refletir sobre o seu estado. No dia 1 de junho de 1925, em Genebra, foi então organizada a Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança. Como forma de homenagear este marco na história da proteção das crianças, a maioria dos países decidiu que neste dia, então, seria, desde essa altura, celebrado o Dia da Criança.
Sim, mas por vezes é difícil distinguir este dia 1 de junho do dia 20 de novembro, considerado pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial da Criança, dia em que se celebram dois marcos importantes, ou seja, a 20 de novembro de 1959 foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança e nesse mesmo dia, mas em 1989, foi adotada também pela Assembleia Geral da ONU a Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou no dia 21 de setembro de 1990.
Pois é, Luísa, não existe uniformização de datas para a celebração dos direitos das crianças. Contudo, o seu objetivo será sempre promover os direitos e o bem-estar de todas as crianças, onde quer que estejam.
Aliás, atualmente, também no que se refere ao dia do brincar ou da brincadeira, desde março deste ano, temos o dia 28 de maio como o dia do brincar e o 11 de junho como o Dia Internacional da Brincadeira, já validado pelas Nações Unidas. Enfim, uma confusão.
Thank you. Depois de termos estado a ouvir Ariana Grande, vamos continuar com o nosso
Gosto
tema.
Muito.
Eu também. Espero que os nossos ouvintes também gostem. Então, continuando o nosso tema, vamos reportar-nos ao artigo 31.1 da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, onde se reforça que brincar é um direito da criança. E passamos a citar: os Estados-partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística. E prossegue no ponto 2 do mesmo artigo: os Estados-pares respeitam e promovem o direito da criança de participar plenamente na vida cultural e artística e encorajam a organização em seu benefício de formas adequadas de tempos livres e de atividades recreativas, artísticas e culturais em condições de igualdade.
Mas será que estes direitos estão assegurados?
Ah, pois é. Pois, é uma pergunta que é importante de fazer.
Sendo que a Convenção define a criança como todo o ser humano com menos de 18 anos, exceto se a lei nacional conferir a maioridade mais cedo, será que são respeitados os seus direitos no que diz respeito a não ser, por exemplo, admitida ao emprego antes de uma idade mínima adequada? E será que está protegida no aspecto de que, em caso algum, deverá ser permitido que se dedique a uma ocupação ou emprego que possa prejudicar a sua saúde e impedir o seu desenvolvimento físico, mental e moral?
Pois, estas também são perguntas pertinentes, não é? E no que se refere a estar efetivamente protegida contra o consumo de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e contra a sua utilização na produção e tráfico de tais substâncias? E quanto, outra pergunta importante, e quanto a proteger a criança contra a violência e a exploração sexual, nomeadamente contra a prostituição e a participação em qualquer produção de caráter pornográfico?
Sabemos que há muito trabalho para fazer no sentido de assegurar esses direitos, até porque o trabalho infantil é um fenómeno global que viola direitos fundamentais das crianças, prejudicando a sua saúde e o seu desenvolvimento mental, físico, social e moral, para além de as privar de frequentar a escola ou as obrigar a um abandono precoce. No caso de Portugal, aliás, hoje, a admissão de um menor ao trabalho sem que este tenha concluído a escolaridade obrigatória ou que não disponha das capacidades físicas e psíquicas adequadas ao ponto de trabalho, constitui crime por utilização indevida de trabalho de menor, punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, se outra mais grave não tiver lugar. Enfim.
Pois, e quanto a outros tipos de exploração de menores, os dados de 2023, obtidos pela Organização Mundial de Saúde, apontam para que, dos 204 milhões de crianças com menos de 18 anos, 9,6% sofrem exploração sexual, 22,9% são vítimas de abuso físico e 29,1% têm danos emocionais. Os dados mostram que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente. No entanto, esse número pode ainda ser maior, já que apenas 7 em cada 10 casos são denunciados. O estudo ainda esclarece que 75% das vítimas são meninas e, na sua maioria, negras. Lamentavelmente, esta temática é ainda considerada um tabu, o que prejudica o aprofundamento dos debates e a investigação dos motivos que ocasionam a persistência desses crimes que, infelizmente, por vezes não são notificados às autoridades.
Música. Considerando tudo o que acabámos de dizer e focando-nos no Dia da Criança, que se assinalou a 1 de junho, o que podemos destacar é que nesta data particularmente se deve aproveitar para alertar para a necessidade da defesa destes e de outros direitos das crianças, para além de que neste dia também se aproveita para promover muitas atividades, já que nesta data as crianças são o centro das atenções e por isso, como dissemos, se organizam diversos eventos e atividades.
E uma das entidades que no seu dia-a-dia tem como objetivo fundamental contribuir com o seu trabalho para o desenvolvimento integral da criança e a defesa dos seus direitos, procurando em cada momento ser a voz que chama a atenção, que pressiona e atua e realiza ações que ajudem a que mais crianças vivam com alegria o tempo de ser crianças, é o IACO, o Instituto de Apoio à Criança.
Aqui, um grupo de pessoas de diferentes áreas profissionais, médicos, magistrados, professores, psicólogos, técnicos de serviço social, educadores, deu vida a um projeto novo de esperança de um mundo melhor para as nossas crianças. E para nos falar sobre este projeto e nos dizer que ações desenvolve no âmbito da proteção dos direitos das crianças, convidamos Bruno Barros para falar connosco. Olá,
olá,
Bruno.
Olá, boa tarde a todos.
Tudo bem?
Muito pronto, obrigado. Mais uma vez eu vou tratar o nosso convidado por tu, mas pronto, mas isso é porque eu já o conheço.
Podem tratar.
Ah, pronto, então vamos todos tratar por tu, que é muito mais simples, não é?
Até porque há sempre uma criança dentro de nós, portanto eu acho que é bom reavivar isso e manter esse, com esse prisma.
É isso mesmo, bem-vindo, Bruno.
Muito
obrigada.
Obrigada a todos também. Em relação à pergunta em si, é difícil, aliás, eu acho que é importante contextualizar um pouco o crescimento e o aparecimento do IAC.
Uhum.
O IAC tem 41 anos e há bocado a Luísa falava aqui da Convenção sobre os Direitos da Criança, que só aparece em 89, mas antes já havia a Convenção de Genebra, o Tratado de Genebra de 1924, portanto, e era interessante porque foi a Cruz Vermelha que pegou nessa premissa.
E a Cruz Vermelha, como em muitas outras... outros momentos, foi pioneira, não é?
Foi pioneira, sim, foi pioneira. E neste caso, foi pioneira depois do pós da Primeira Guerra Mundial, dos direitos dos prisioneiros e dos direitos das pessoas que estavam presas. E depois, mais tarde, apareceu então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, em 48, depois a Convenção em 89, e o IAC, através da doutora Manuela Lianes, que teve a nobreza e a clarividência de formar o Instituto de Apoio à Criança, salvaguardando sempre o superior interesse da criança e da mesma, baseada também na obra que é o Dr. João dos Santos, portanto,
outra figura de referência, não é?
Outro grande, que foi esse um motivo inspirador para o IAC, então, fazer a sua missão, criar a sua missão. Falar de direitos, há bocado perguntava, em jeito de conversa, falava sobre se os direitos estavam a ser cumpridos ou não. Os direitos não estão a ser cumpridos, senão não estávamos aqui. Essa é logo a primeira. Os direitos universais dos direitos humanos também não estão, os direitos das crianças também não estão. Os nossos próprios direitos também não estão. Portanto, não estão a ser cumpridos. Não estão todos a ser cumpridos. O IAC trabalha nesse sentido, obviamente.
Pois. Esse foi um dos primeiros objetivos, os objetivos principais, mas que se mantém ainda hoje muito necessário, premente, pelo que do Bruno acabou de dizer, não é?
Óbvio. Até porque, por exemplo, podemos falar de casos reais. Ainda ontem ou a semana passada, aliás, estamos em eleições europeias e vai-se votar a lei de asilo e da lei de imigração. Por exemplo, um dos grandes casos que nos preocupa e que me preocupa a mim em particular é a forma como o reagrupamento familiar em caso de famílias que depois são separadas à fronteira, já aconteceu no México e nos Estados Unidos. Portanto, estamos sempre uma em cada 10 crianças na escola do primeiro ciclo são estrangeiras, em Portugal neste momento. Temos 800 mil...
Que é muito.
É muito. É bastante. Temos 800 mil estrangeiros com residência legal em Portugal. Portanto, temos que tratar as crianças também desta forma mais global, né? Estamos num mundo globalizado, não só os requerentes de asilo, como também a imigração. Portanto, esse também é um direito que nós também lutamos e que tentamos criar um alerta para... E depois, claro, as áreas de intervenção do IAC, a missão do IAC é
sempre no assegurar superior interesse da criança.
Óbvio,
não é?
Aliás, estamos aqui a falar de voz, a criança realmente tem voz. Eu sei que tiveram um convidado excepcional na semana passada, o professor Dr. Pajneto.
Vamos ter ainda.
Peço.
O Bruno sabia que ele viria ao nosso programa, pensava que já tinha estado cá antes, mas não, vai estar na próxima semana.
É o nosso grande amigo.
Já agora podes dizer o nome.
Professor Dr. Carlos
Neto.
Exatamente. A minha vénia, o professor Dr. Carlos Neto. E, portanto, a voz da criança também, tal como vocês também fazem aqui nesta rádio, dar voz à criança é super importante. Mas muitas vezes não há forma de a dar. Ou melhor, há forma de a dar, mas os adultos têm uma tendência para não ouvir. E pronto, eu acho que posso começar, então, se quiser fazer perguntas sobre as áreas de intervenção.
Sim. Por exemplo, como é que o IAC atua, neste caso, em defesa dos direitos da criança e no superior interesse da criança? De que forma é que o IAC consegue concretamente atuar?
Nós temos sempre quatro áreas de intervenção, portanto, a área de saúde, educação, social e justiça. E depois essas áreas estão divididas em projetos transversais.
Daí isso explica que a equipa seja multidisciplinar.
A equipa
não é?
É super multidisciplinar. Há um departamento jurídico a tratar de assuntos jurídicos, socialmente também, falou há bocado, uma equipa constituída por psicólogos, sim, assistentes sociais, sim, juristas, sim,
educadores,
sim. E portanto, o IAC trabalha nessa prevenção, mais na área da prevenção. E, por exemplo, eu posso dar aqui alguns exemplos de alguns trabalhos que o IAC faz. Por exemplo, talvez o mais emblemático seja o SOS Criança, porque foi a primeira linha criada, 116-111. Recordo aqui, depois também no fim tenho a oportunidade, com certeza, de poder relembrar,
claro.
Porque é super importante. Portanto, o SOS Criança atende, não sei, há bocado estávamos aqui a falar em off, cerca, não é o SOS Criança, mas o IAC atende cerca de 60 mil pedidos.
Sim, que é imenso,
anuais.
Mas mesmo assim.
São muitos. Temos também a linha do SOS Criança Desaparecida. Portanto, temos linhas de apoio anónimas e confidenciais. Qualquer criança pode optar por ligar. Trabalho de terreno, muito. Aliás, bastante. Eu posso referir aqui algumas de memória, por exemplo, as escolas de segunda oportunidade, que são escolas apoiadas, têm três eixos fundamentais.
Isto é parte do que o Bruno agora está a começar a falar, são os programas de capacitação?
São programas de capacitação, sim. As escolas Alfaiate, onde o próprio nome é uma escola à medida.
Ah, Alfaiate é o tailor-made, não é?
As escolas de segunda oportunidade, portanto, são, os níveis de absentismo são muito elevados em algumas pessoas, algumas crianças, aliás, bastante. O IAC tenta resgatar essas crianças que não estão enquadradas quase no ensino regular e fazendo então a escola de segunda oportunidade.
Notas que isso se vê mais agora do que antigamente se via, não é?
Sim, sim.
E porquê? Uma opinião pessoal, obviamente.
Então, crianças destruturadas das suas famílias. E contra isso não podemos,
aliás,
não agimos antes, tanto na prevenção, que também não é o próprio, é o trabalho do IAC, mas também há instituições a fazê-lo de outra forma e talvez antes até. E até inclusive é aquilo que eu disse sobre as crianças estrangeiras que estão cada vez mais.
Esses são novos casos, não é?
Sim, são novos casos, mas por exemplo.
E razões, na verdade, na sua génese há razões diferentes para
não terminarem para a escola,
sim,
não é?
Às vezes, não só pela deslocação, pois, que fazem do próprio país.
Cultura diferente.
Muitas vezes estão um tempo e depois vão-se embora também, não é?
Também, à procura de melhores condições de vida, como todos nós temos direito de o fazer. Mas custa-me um pouco, vou-me repetir, mas este reagrupamento familiar que depois, mais tarde, não sei como é que vai ser agora com esta nova premissa também, não só do governo português, mas também da União Europeia, que é necessário um visto de trabalho, e não uma manifestação de interesse. Portanto, isso também vai abrir portas.
Isso vai dificultar,
sim, a burocracia, porque depois há centros de acolhimento, não é? E as crianças podem ficar até 3 meses dentro desse centro de acolhimento. separadas das famílias. Portanto, isso
com todo o impacto negativo que tem.
Tá, obviamente, obviamente. Posso referir também aqui, agora mais da minha área de intervenção.
Sim, por favor.
Nós temos os departamentos não, são gabinetes de apoio à União Família, baseados na mediação escolar. São departamentos já têm 25 anos, portanto, nasceram há 25 anos. E a ideia foi sempre que esses GAFs, digamos assim, portanto, os tais gabinetes, fossem de norte a sul do país implementados nas escolas. Nós estamos a falar de 800 agrupamentos escolares, estamos a falar de um universo super grande, norte a sul, onde o IAC e os GAF, neste caso, têm ano a ano tentando vingar e tentando implementar cada vez mais, e neste momento estamos com cerca de 55 agrupamentos. Parece pouco, mas não. Sim, mas estamos a falar de um universo de cerca
São muitas crianças.
São muitas crianças. São um universo de 40 mil alunos.
Vocês atuam no país todo?
Atuamos no país todo. Temos um polo em Coimbra que nos garante a zona centro-norte e nós do centro para baixo. Mas quer dizer, estes gabinetes fazem muitas vezes esta triagem da criança em dificuldade ou da criança que tem um apelo para, e não só da criança, mas também das famílias. Por exemplo, os casos de bullying são, na verdade, os casos que mais estão sinalizados. Diria que neste, tendo em conta o relatório anual do ano passado, nós tivemos cerca de 100 casos, 102, 103 casos de bullying.
Portanto, os sinalizados.
Os sinalizados. Mas esse também é outro problema. Sim, podemos também até falar um pouco sobre isso, porque 90% dos casos a nível escolar não são denunciados.
Não são denunciados porque não são vistos como casos de bullying ou não são denunciados por outras razões?
Eu vou ser muito duro nessa resposta.
Por favor.
Não, o estabelecimento escolar, o próprio diretor da escola, o que lhe quiserem chamar, não têm...
Não quer má imagem para a escola.
Sim, basicamente é isso. Eu não percebo porque é que a denúncia não é feita, com medo de represálias. Eu percebo perfeitamente os bairros complicados que todos nós trabalhamos no terreno, mas é assim, com medo de represálias. E o que é que acontece? Não são denunciados, portanto não sabemos ao certo quantas crianças é que estão. Claro. Sei, por exemplo, que 74% da comunidade LGBT no primeiro ciclo é a que mais sofre. Ok? Esses casos também não são reportados. São reportados ora por amigos, ora são reportados através da linha, lá está, 116-111 do IAC, de maneira confidencial, anónima, que agora é possível fazer, graças a Deus. Mas mesmo assim, não quero de todo ilibar a escola do seu papel fundamental, que é transmitir segurança à criança, um ambiente saudável, harmonioso, e que eu muitas vezes acho que se descuida desse papel. E depois outras coisas mais estruturais, como por exemplo o Estatuto do Aluno, que tem deveres e direitos, mas é um estatuto de 2002, não tem erro, portanto tem que ser revisto.
Convinha se calhar alguma atualização.
Sim, alguma atualização. E para mim a atualização seria, quando há um caso de bullying, tem que ser diretamente denunciado, não pelo aluno, se for caso, obviamente o aluno depois testemunha o caso, mas depois é o diretor da escola que tem o dever e a obrigatoriedade de o fazer num espaço curto, porque estas medidas disciplinares de 2-3 dias de suspensão
não dá nada.
Uma espécie de paracetamol que depois acaba, um brufen, que depois acaba por não surge efeito nenhum, principalmente para a vítima.
Claro, claro.
Esse é que é o grande problema. E também deixe-me só, já que neste seguimento, o IAC vai integrar ou integra já o Observatório de Convivência Social. Não sei se é de convivência social, se é convivência escolar, aliás. E eu tenho aqui quatro identidades que vão fazer parte desse observatório. Porquê? Porque há uma dificuldade grande, não só nisto que eu falei, da denúncia, do poder da denúncia das escolas, também do estatuto, etc., e da lei tutelar, inclusive. Mas é necessário que, por exemplo, se vocês forem ver as estatísticas de bullying em Portugal, vocês não encontram. Ou seja,
não há.
Ou seja, não há um observatório nacional
que faça essa
contabilidade. Portanto, então vamos à internet segura, ou à escola segura, à PSP, e agarramos nos números que eles têm, e depois cria-se uma espécie de
não existe um órgão central que se centralize exclusivamente a avaliar estes dados.
E portanto, esta criação desta plataforma, portanto, vai ser só de relatos de incidentes, por exemplo, também em ambiente escolar. É a Federação Nacional de Educação, a Confederação Nacional da Associação de Pais, a Associação Nacional de Diretores e Agrupamento de Escolas Públicas e a Associação para a Formação, Investigação, Educação e Trabalho. Uhum. Portanto, estas quatro identidades mais o IAC vão criar aqui uma condição.
O tal observatório,
um
não é?
Tal observatório, mas que espero que seja muito ativo no...
E que é necessário,
e
não é?
É, e que é, pois. Sim, fundamental.
E mais?
Temos mais. Temos mais. Temos, por exemplo, o consultório social, né? Que temos um atendimento jurídico, um atendimento psicológico e um atendimento social. É um consultório que é, quer dizer, acaba por ser um complemento não só a toda esta rede que a rede construir juntos e toda a rede que nós temos. Acaba por ser depois um sítio, um local onde as crianças, os pais podem fazer o seu atendimento social, digamos assim, chama-se atendimento social mesmo, é um consultório social com psicólogos, tratam do que for necessário para o bom desenvolvimento da criança a nível cognitivo.
E que se pode entender que já seja uma abordagem mais na prevenção também, não só ou não?
Bem, a prevenção talvez não. A prevenção talvez não.
Porque quem já recorre a isto é porque já
sofre de alguma.
Sim, não, às vezes podem tirar dúvidas, obviamente, são dúvidas normais do funcionamento de um consultório. Okay. Não tenho uma dúvida sobre isto, como é que é de agir sobre. Mas a nível emocional, lá está mais uma vez, refiro-me, por exemplo, aos maus-tratos das crianças, como referiram há bocado. Não só de apoio à vítima, também em casa, como nós sabemos também, a maior parte dos casos são feitos em casa. Mas também na escola há problemas psicológicos associados, como obviamente nós sabemos, emocionais associados e neuropsicológicos também associados. Por exemplo, dou sempre o exemplo de, acho que as pessoas às vezes não entendem muito bem isto, mas o nosso cérebro tem duas amígdalas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. E depois o que acontece? Quando controla o sistema límbico, e esse sistema límbico é o sistema das emoções. O que acontece? Quando essas duas amígdalas são ativadas, elas ativam a sua informação de medo ou de fuga, ou de proteção, por exemplo. Exato. E depois são enviadas para o hipocampo, que também temos dois. O hipocampo trata destas memórias de curto e longo prazo. Portanto, o trauma fica ou fuga ou de proteção. Ou seja, portanto, temos uma quantidade de fatores que depois vão se calhar diretamente para o consultório social.
Exato.
Mas que as pessoas não têm a mesma noção do mal, a própria criança não tem noção do mal que está a fazer.
Que está a fazer, é
em ambiente escolar.
Oh, Bruno, e este acompanhamento, antes de brincar, só mais uma coisa. Este acompanhamento é feito, a abordagem é mais sistémica, ou seja, inclui o acompanhamento da família, ou é um acompanhamento que pode ser sistemático ou apenas pontual?
Pode ser pontual e sistemático, mas normalmente, eu acho que é ela por ela, dos casos que eu, se for ao site, agora depois não me recordo, mas eu acho que realmente esses é dividido. Pois. Desses são 20 mil, acho que é 10 mil para cada lado,
seja mais dividido.
Luísa, se calhar nós deixávamos agora aqui o Bruno descansar um pouquinho, recuperar o fogo, e o que é que tu achas de nós de repente irmos falar com os meninos que tínhamos convidado hoje? Se calhar vamos fazer aqui uma pequena pausa para a música, e quando regressarmos, já, Luísa, estás aqui num direto lá fora a falar com os miúdos. O que é que achas?
Parece-me bem.
A vida girar, eu não prometo ficar mais tempo em casa sem perder na cidade. Amor feito para dar mal. Adormecer no teu colo de uma volta ao tempo. Sempre ocupado, mas vou voltar a ser. Vi-te a ligar, não posso atender, mas sabe que para mim tu és uma bênção. Adormecer no teu colo de uma volta ao tempo. Sempre ocupado, mas vou voltar a ser. Vi-te a ligar, não posso atender, mas sabe que para mim tu és uma benção. Oh my best shit, demasiado tempo na minha pele. For this type of cash, we can be resting, babe. We making classics, man, every day. Não sabem quanto essa casa gasta, eu tô far away. Onde eu ando, tá parecendo far away. Tudo a querer rocar o que esse gato veste. Goddamn, vida muda, não muda a prioridade. I've been making more and never less, mama. Focado em contar esses meus takes. Se eu não sei bem onde é que eu ando,
posso explicar mais detalhes. Divagar no sabor da memória. Não posso afogar nem me sujar. Se eu não sei bem onde é que eu ando, não posso explicar mais detalhes. Divagar no sabor da memória. Não posso afogar na minha saudade. Adormecer no teu colo de uma volta ao tempo. Sempre ocupado, mas vou voltar cedo. Vi-te a ligar, não posso atender, mas sabe que para mim tu és uma bênção. Adormecer no teu colo de uma volta ao tempo. Sempre ocupado, mas vou voltar cedo. Vi-te a ligar, não posso atender, mas sabe que para mim tu és uma bênção. Tenho que te pedir desculpa, não te contei tudo. Só eu sei o peso desta luta, mas eu sigo mudo. Vi muita coisa em miúdo, isso mudou móvel. Vi esta cor ao meu mundo, este amor ou ódio. O teu colo é casa, abraça-me e faz morar aí. Querer voltar não é casa e eu quis sempre que sair. Portanto, liga para mim e eu retomo caso não atende. E mesmo que não chegue cedo, dormes comigo na mesma. Problemas nós resolvemos, se quisermos estamos cá. Não vale a pena perdermos, temo que era aproveitá-lo. Olha para o que vivemos, imagina o que ainda temos pela frente. Se o sentimento for o nosso embalo, acredito que podemos vencer, crer não está errado. Na verdade é o primeiro passo para podermos realizar. Se estás a sentir não temas, deixa que a cena rola. Eu já estou a ir e quero adormecer no teu. Adormecer no teu colo de uma volta ao tempo. Sempre ocupado, mas vou voltar a ser. Vi-te a ligar, não posso atender, mas sabe que para mim tu és uma bênção. Adormecer no teu colo de uma volta ao tempo. Sempre ocupado, mas vou voltar a ser. Vi-te a ligar, não posso atender, mas sabe que para mim tu és uma bênção.
E agora acho que a Luísa já está em condições de entrar em direto e do exterior. Luísa, estás aí, por aí, com os miúdos? Alô, Luísa? Ela deve estar a responder a qualquer momento. Penso eu que sim, porque ela entretanto saiu daqui, do pé de nós.
Queres mudar para ali?
Ah, está ela já a falar. Olá, Luísa. Ah, então, olá, já estás olá. Por aí com os miúdos?
É verdade. Estou aqui com os alunos dos clubes de jornalismo da Paula Vicente. Sim. Mas eles vão se apresentar, está bem, Fátima?
Boa, eu vou dizer.
Estou aqui com...
Afonso. Vasco.
Leonor.
Maria Luísa.
Doménica.
Maria.
Leonor.
Ouviram bem?
Ouvimos perfeitamente.
Todos estes meninos. Uhum. Vamos começar, podemos começar aqui pela ponta com a Leonor, pode ser, Leonor? Oh, Leonor, então conta-me lá, tu gostas de brincar?
Sim.
A que é que costumas brincar?
A verdade, consequência, amor, a violência, manteiga derretida, escondidas, apanhadas.
Ui, verdade, a consequência, manteiga derretida, o que é isso?
Eu também não sei
é,
o que é.
É tipo, é uma pessoa que fica numa... num sítio do recreio, a contar até um
certo número.
Sim. E depois, quando apanhar os outros, tem os outros ficam...
Estátuas?
Estátuas. Uhum. E tem de se passar por baixo para reviver outra vez.
Ui, complicado isso.
Sim.
É difícil?
Não.
É divertido, de certeza.
É divertido. E tu, Maria? Gostas de brincar?
Gosto.
Okay. Muito. A Maria tem mais dois irmãos, não é? Tens mais um irmão gêmeo e a tua irmã mais nova. Eu também já conheço a Maria. Alguns destes meninos, sabes, Fátima, são das minhas escolas. Por isso já os conheço. Maria, tu gostas de brincar aqui?
Eu gosto de brincar ao lencinho vai na mão, que é um jogo que todos ficam... Ficamos reunidos, fazemos um círculo, depois há uma pessoa que está com um lencinho e vai cantar uma música. E depois, quando esse lencinho cair nas costas do outro, a pessoa que agarrar o lencinho vai tentar apanhar
o que estava a cantar.
Sim, isso mesmo. E se a pessoa que está com o lencinho apanhar a outra, ele vai ser bata-choca, que significa que tem que estar no meio de toda a gente.
Pata-choque.
E
muito bom.
Se não apanhar o outro, senta-se e ele continua a dizer a música e assim: Também gosto da manteiga derretida, só que a única coisa diferente da manteiga derretida da Landor era que primeiro temos de dizer uma história e quando a pessoa que está a dizer a história disser manteiga derretida, as outras têm de automaticamente fugir, depois é o resto.
Também gosto... Depois é igual à da Landor.
Sim, pois também gosto das escondidas, apanhada, 15, que é um jogo que temos de contar de 15 para baixo, com os olhos fechados. Quando terminamos de contar, temos de dar 3 passos e tentarmos encontrar as outras pessoas.
Mas isto são todos jogos que vocês jogam na escola?
Sim, na escola e em casa. Também muitos mais jogos, só que agora não estou a lembrar dos nomes.
E jogos de tabuleiro, gosto?
Gosto. Jogo ao Pepe Rápido, que é um jogo de cartas. Jogo às damas, ao xadrez, micado.
E aqueles jogos de perguntas e isso, também gostas?
Gosto, sim. Eu jogo com os meus pais também.
Jogos em família, não é? Também é bom.
Sim, é muito divertido também.
Sim, senhora, acho que eu também sou um bocadinho criança. Este fim de semana também joguei muitos jogos desses com a minha família. Com os meus filhos, com os meus sobrinhos. Obrigada, Maria. E agora vamos aqui...
À Doménica.
À Doménica, que a Doménica também gosta de brincar, com certeza.
Sim.
A que é que tu brincas, Doménica?
Ao stop.
Eu também gosto muito desse jogo.
E à verdade ou consequência.
E é só mais vezes verdade ou mais vezes consequências que te levas?
Consequências.
Então mas isso não corre bem.
Eu gosto.
Muito bem. E também gostas de brincar em casa?
Gosto, muito.
Tens irmãos?
Tenho.
Brincas com eles?
Tenho um irmão e ele é um bocadinho velho para brincar.
É velho para brincar?
Muito bom.
Então explica lá isso.
O meu irmão tem 13 anos, então ele só joga.
Então não brinca contigo, fica só nos jogos do computador, é isso?
Sim.
Tens que puxar por ele, tens que dizer, olha lá, tenho aqui umas cartas, vamos jogar às cartas.
Ele é chato.
Pronto, então aí é que é pior. Tens que o convencer, tens que arranjar uma estratégia, pode ser?
Uhum.
Obrigada, Doménica. Vamos passar aqui para a Maria Luísa, não é? Olá.
Olá.
Então, Maria Luísa, e tu brincas aqui?
Eu brinco a muitas coisas, mas, para dizer a verdade, eu brincava mais na minha escola antiga do que nesta.
Ah, é? Tu estás em que ano?
Estou no 5º.
No primeiro ciclo brincavas mais?
Sim.
Mas agora também já és mais crescida, já brincas com outras brincadeiras.
Brinco.
Mas... O que é que tu brincas?
Eu brinco a vôlei, às vezes verdade ou consequência, e eu gostava muito de brincar à apanhada e às escondidas.
E não brincas nesta escola agora, à apanhada e às escondidas?
Brinco, mas às escondidas não.
Olha, eu sei que já se calhar já foi há um bocadinho, mas tu, há um bocadinho de tempo, mas tu gostavas de brincar com bonecas?
Não.
Quando eras pequena?
Eu gostava, mas deixei de gostar porque tive um certo medo nelas.
Das bonecas?
Sim, mas eu ainda tenho... Eu gosto de bonecas de pano, mas não daquelas que parecem reais.
Essas são assustadoras para ti?
Sim.
É como eu com os palhaços.
Pronto, e realmente tens razão. Há algumas bonecas que são assustadoras. Vamos passar então aqui à outra Leonor. Olá, Leonor. E tu, brincas aqui?
Brinco as minhas bonecas, brinco a macaca.
Tu tens bonecas, Leonor?
Tenho.
Que bonecas é que tu tens?
Tenho bonecas tipo princesas.
Princesas que são as mais giras.
É, né? Gosto de brincar a macaca. É tipo um jogo em que tu saltas. Número 1 é com o pé... O número 1, o número 2 e o número 3 é o com o pé coxinho. O número 5 e 6 é afastar. O número 7 é juntar, é fazer pé coxinho. O número 8 e o 9 é afastar. E o número 10 é pé coxinho.
E depois dás a volta e vens tudo para trás da mesma maneira, não é?
Sim.
Gostas de jogar então ao jogo da macaca? Que mais jogos é que tu gostas e que jogas lá na escola?
Assim, piscador.
Assassino quê?
Piscador.
Piscador?
Sim.
Explica lá isso.
É tipo um jogo em que há um narrador que escolhe um assassino e um xerife. Depois, eles entram todos no jogo, dão voltas e têm de olhar uns para os outros. O assassino tem de piscar o olho para matar alguém. E o xerife tem de matar o assassino.
E o xerife tem que descobrir quem é o assassino.
E depois dizer quem é.
Esse também parece-me bem. E o lenço? Gostas do jogo do lenço?
Gosto.
E costumas brincar também com alguns desportos na escola, tipo vôlei, como dizia ali a Doménica?
Vôlei.
Vôlei é o que tu gostas mais. Tens irmãos?
Tenho, dois.
E costumas brincar com eles? Ou são velhos, assim como, como o irmão da Doménica?
Não, um é bebê e o outro tem 7 anos.
Ah, é mais novo que tu.
Sim, são os dois.
E ele também não te pede para brincar para brincares com ele? Não te costuma pedir?
Eu prefiro o computador.
Também? Ai, que vergonha, que vergonha. Vamos passar então aqui ao Vasco. O Vasco. Vasco, tu também gostas de brincar? Temos aqui dois rapazes, que é o Vasco e o Afonso, ficaram para último porque eles são muito cavalheiros e deixaram as meninas falar primeiro, não é verdade?
Sim.
Ah, o Vasco está a dizer que sim com a boca e que não com a cabeça. Ainda é mais estranho. Vasco, o que é que tu gostas de brincar?
Bem, às vezes, muitas vezes vou para o computador da biblioteca, mas algumas vezes também vou para a biblioteca, mas para jogar os jogos de tabuleiro. Uma vez eu joguei um jogo de tabuleiro em que lançavas dois dados e se calhasse numa certa cor havia uma certa pergunta.
Tipo um quiz, não é? E tinha um tema, a cor.
Sim, era o espaço.
Ah, muito bem.
Às vezes também jogo às escondidas e apanhadas, que é apanhada com, é tocar em alguém e essa pessoa passa a apanhar as outras, mas também às escondidas, porque as outras pessoas têm de se esconder da que está a apanhar e quando a pessoa que está a apanhar encontra essas pessoas tem que começar a correr atrás delas.
E é fácil jogar às escondidas na vossa escola? Quer dizer, assim, tem muitos sítios para esconder ou é difícil?
Temos muitos sítios para esconder e às vezes é que demoram tanto que eu começo a esconder-me noutros sítios.
E normalmente és apanhado ou não?
É, sim, porque eu às vezes sou um bocado lento.
És um bocado lento?
Tenho a minha mochila às costas, porque eu não tenho cacifo.
Ah, e por isso tens que correr com a mochila às costas para fugir e isso torna-se mais lento, é isso?
Sim.
Tu também tens irmãos ou não?
Não, sinceramente gostava de ter, mas não tenho.
Mas mesmo assim, brincas?
Sim.
Com os amigos?
Sim.
Muito bem. Obrigada, Vasco. Afonso, olá. Tu brincas com a tua irmã Kika?
Brinco, muito.
Eu sei que sim. A que é que tu costumas brincar?
O jogo do stop. Por exemplo, uma pessoa tem que contar para si o alfabeto. E se a outra pessoa, quando dizer stop, a outra pessoa diz qual é que foi a letra em que parou. E depois há vários, por exemplo, países, cidades. E temos que escrever com a inicial.
A inicial que calhou, quando disseram stop.
Também gosto de jogar às escondidas, apanhadas. Gosto também de jogar futebol.
Brincar com os amigos?
Sim, muito.
E com a Kika, brincas às bonecas?
Às vezes. Se ela me obrigar, sim.
Só se ela te obrigar, é isso? Uhum. Gostavas mais de brincar com os carrinhos, quando eras pequenino?
Não tenho muitas recordações. Já foi há algum tempo.
Tu agora já és muito crescido, claro. Agora já estás no 5º ano. Isto é, brincar com carrinhos era quando eras mais pequenino, não é?
Uhum.
Bom...
Olha, ó Luísa,
sim,
nós estávamos aqui, para já, deliciados a ouvir os sim. miúdos a contar como é que brincam, que brincadeiras sim. fazem. Mas havia aqui uma pergunta que nós gostávamos de colocar, que era, quando eles estão em casa, costumam ir brincar para a rua ou ficam em casa a brincar?
Vou aqui perguntar.
Pergunta lá.
Olha, a Fátima, que está comigo neste programa, fez uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta, quem quiser responder, responde. Quando vocês estão em casa a brincar, costumam brincar mesmo em casa ou às vezes vão para a rua? Ou brincam na rua? Alguém aqui brinca na rua? Maria Luísa.
Eu brinco em casa e na rua com o meu irmão e eu gosto muito de brincar com ele.
Muito bem. Maria.
Eu brinco em casa e na rua também com os meus irmãos e com o meu primo, às vezes que ele vem em casa e brincamos no jardim e também em casa com os jogos.
E no jardim, tu moras em que sítio, Maria?
Eu moro no Restelo.
Moras no Restelo. E tens um sítio assim na rua em que possas brincar?
Tenho na rua e também tenho no jardim, porque eu moro num prédio.
Ah, muito bem. Mais alguém brinca na rua? Leonor, costumas brincar na rua?
Sim, no quintal.
No quintal?
Muito bem. E tu, Leonor, também costumas brincar na rua? Não? A tua casa tem quintal ou por baixo da tua casa?
Sim, mas normalmente não vou para lá.
Não vais para o jardim da tua casa?
Vou fazer obras lá.
Ah, mas isso é agora. Mas quando as obras estiverem feitas já podes brincar.
Sim.
Pois, Fátima.
Luísa, pergunta lá só, uma última pergunta.
Sim.
Onde é que eles gostam de brincar mais, na rua ou em casa?
Olhem, e agora tenho uma pergunta para vocês também. Quem brinca em casa e na rua, gosta mais de brincar em casa ou na rua?
Ai, isso é difícil. Eu gosto dos dois, mas especialmente em casa, que em casa eu tenho mais jogos.
Está bem, tens mais opções. Mas sabes que também podes criar as tuas opções na rua e inventar as brincadeiras.
Sim, eu sei. Como também tenho muitos jogos que eu posso usar na rua. Portanto, eu estou um bocado indecisa entre as duas. Essa...
Pronto, estão empatados, rua e casa, não é? Uhum. E tu, Maria Luísa?
Também gosto de ambos.
Está bem. E tu, Afonso?
Eu prefiro brincar na rua porque posso arranjar amigos em vez de estar a brincar sozinho.
Muito bem. Olha, Fátima, nós vamos ter que terminar.
Sim.
Porque os meninos têm que ir agora para a Paula Vicente, têm que voltar para a escola. Eu quero-vos agradecer a todos, muito obrigada por terem estado comigo aqui na Rádio Freguesia de Belém. E boa sorte para os vossos estudos e para as vossas brincadeiras, está bem? Fátima, vou agora então ter contigo.
Sim, entretanto, assim, enquanto tu chegas e não chegas, já vou continuando aqui a conversa com o Bruno.
Sim, senhora.
E entretanto, tu chegas e nós vamos falando um pouquinho mais com ele.
Ok, tá bem?
Até já então.
Eu estou impressionado aqui com. Aliás, as crianças neste pequeno momento que tiveram, pelo menos ativaram. Pelo menos dois ou três artigos da convenção. O primeiro, o direito à participação,
okay.
Porque elas realmente estão a participar. O direito a brincar, como nós vimos, foi transversal. Houve ali crianças que falaram, por exemplo, em jogos de tabuleiro. Houve outra que falou no computador. Tudo formas lúdicas de aprendizagem. E permita-me que me relembre aqui, aliás, que me lembro também, o Instituto de Apoio à Criança organiza anualmente um festival de jogos de tabuleiro nos jardins do Casino Estoril, portanto, dentro do salão. Este ano foi realizado há cerca de dois meses atrás, portanto, com uma afluência boa, também com esse intuito de tirar as crianças dos jogos de computador, tirar a criança do ecrã, e desta forma também conviver a nível mais familiar, até inclusive com os seus colegas também. E os jogos de tabuleiro foram sempre incríveis. Em relação às ações que nós também fazemos, com o intuito de também tirar as crianças dos ecrãs, além do direito a brincar, que nós realmente fazemos muito no recreio, nós tivemos um projeto do ramo, portanto, da Câmara Municipal de Lisboa, pintámos aqui, inclusive.
É verdade, pintaram as nossas escolas, Jardim de Infância de Belém, em Caselas. Ainda hoje de manhã estava um miúdo a entrar e ele tem trissomia 21, e o irmão é que sai do carro e o leva, o pai fica no carro. E ele, portanto, o caminho da porta até às escadas para subir para a entrada do edifício, tem lá, pronto, os desenhos e as coisas do IAC, e as estrelas, isto e aquilo. E então ele faz sempre o sinal ao irmão, e o irmão tem que esperar assim à porta.
Para ele ficar
a admirar. E ele fica sozinho e salta e vai, e vai de um lado para o outro.
Faz a macaca
mesmo, não sendo a macaca. Também tem o jogo da macaca lá. Mas vai fazendo tipo numa argola, porque aquilo é umas argolas de cores, e ele põe um pé numa e um pé noutra, e não sei o quê, e vai o caminho todo. E só aí é que depois o irmão...
Bruno, valeu a pena, não é?
Até ia perguntar se as pinturas ainda estão bem, porque às vezes aquilo com o tempo. Vai desaparecendo.
Sim, vai desgastando. Sim.
Mas isso era uma coisa que nós fazíamos, se calhar, na década de 80 e 90, portanto, brincávamos bastante mais na rua. Hoje em dia eles não estão bastante mais, digamos, agarrados a um sistema informático, a um ecrã, o que causa algum transtorno ou não. Também sou apologista que o devem usar com alguma moderação. E nós, por exemplo, fazemos muitas ações de sensibilização nesse caso, de cyberbullying, por exemplo, que é um tema super importante de debater. E inclusive temos agora uma ação com a Giotto, portanto, espanhol, assim. E a Giotto nós conseguimos, através de um meio informático, ou seja, destes webinars que se podem fazer, em que cada escola inscrevia as suas turmas. Portanto, e foi durante 5 meses, vai continuar para o ano, abrangemos cerca de 7, 8 mil alunos, mais de 250 escolas. Portanto, o que seria impossível fazê-lo humanamente, não é? Humanamente claro. Impossível, não temos recursos para o fazer. Claro. Portanto, nem só de mais experiências vive o mundo digital.
Sim, claro.
E é preciso também equilibrar um pouco isto. Agora, gostei muito de os ouvir e por exemplo, as crianças... Quanto mais brincam, mais desenvolvimento cognitivo claro. Estará. Pronto, isso vocês vão ter um convidado especialista na área para a próxima semana. Com certeza virá.
Sim, com certeza vai falar sobre isso.
Com certeza, mas o que é certo é que eu sei, sinto que o adulto interrompe o tempo da criança. Não é? Uhum. Nós estamos aqui para interromper a criança e estamos aqui para interromper o tempo próprio criado pela criança. A criança cria um tempo de imaginação dele mesmo.
Lá estava as minhas amigas imaginárias que eu tinha quando era criança.
Lá vem ela com a história das imaginárias.
Mas,
mas eu tinha umas amigas imaginárias. Não, a minha irmã brincávamos com...
Isto é muito engraçado porque o facto de nós termos ido buscar este tema, da importância de brincar e de termos desenvolvido em três programas, portanto o último da série vai ser na próxima semana, fez lembrar à Luísa as amigas imaginárias que ela é irmã, que repara, ela não é filha
única, gêmea.
É gêmea.
E nós brincávamos mesmo juntas, assim, mesmo assim, tínhamos umas amigas, duas amigas imaginárias, que brincavam sempre connosco, estavam sempre connosco na nossa casa.
Uma coisa que eu nunca perguntei, que me lembrei agora, as amigas imaginárias também eram gêmeas?
Não.
Não.
Essas não eram. Pronto.
Mas, tinha piada.
Não, uma era mais velha que a outra.
Mas se calhar a Luísa não consolidou de tal forma essa imaginação tão criativa porque um adulto estava constantemente a interromper esse tempo próprio. Por isso, por exemplo, eu dou um exemplo de eu estar a jogar futebol na rua e a minha mãe chamar-me da janela para ir jantar, não é? Eu não chamava uma vez, chamava 10.
Pois.
Ou seja, eu não queria que ela interrompesse o meu tempo.
Mais um bocadinho.
Porque é um tempo super útil da criança, é um tempo imaginado pela criança, vivido somente por ela, e esta interrupção do adulto às vezes traz algumas consequências.
Esta interrupção que às vezes se faz a níveis que são, enfim, são mais, eu diria, não queria usar assim um adjetivo muito forte, mas que prejudicam.
Por favor, pode usar, acho que
pois, por favor. Diga. Mas que realmente não só interrompem-me, como prejudicam. Essa interrupção prejudica cada vez mais, porque eu acho que os pais estão cada vez mais super protetores e enfim, isto dá.
Não, isso é muito interessante, porque os pais dão liberdade, retiram a liberdade da rua, mas dão liberdade digital.
Pois.
É um bocado interessante ver este paradigma das coisas. E por exemplo,
ser um paradoxo.
Sim. Exatamente, e a sociedade está muito mal desenhada, porque, quer dizer, as crianças trabalham 10 a 12 horas por dia.
Exato. Sim, no fundo estão na escola.
Não é? E depois os pais também trabalham bastante mais, são subcarregados. Exato. Portanto, a única forma de descansarem é darem um tablet. Sim.
Oh, Bruno, nós ficávamos aqui o resto da tarde. Não é? Eu sei que o Bruno queria só dar mais uma, fazer um ou dois apontamentos para antes de terminarmos.
Sim, para terminar antes de terminar.
De uma forma muito rápida.
Mais uma vez lembrar também como é que podem entrar em contacto.
Sim. Assim o farei. Então, pronto, alguns... Trago aqui algumas prendas, digamos assim.
Prendas é sempre bom.
Não, são livros educativos e alguns panfletos, alguns flyers. Temos este projeto da Nem Mais Uma Palmada. Portanto, é um projeto, como o próprio nome indica, as pessoas têm um bocado aquela ideia da palmada lúdica ou pedagógica, isso não existe. Okay. Portanto, este é um desafio de parentalidade, na verdade. Portanto, isto é mais um projeto do IAC. Depois tenho aqui, trouxe também a Carta da Criança nos Cuidados de Saúde Primários. Portanto,
são tudo publicações do
IAC. São tudo publicações
do IAC, sim.
A própria Carta da Criança Hospitalizada, pioneiros nos centros de saúde, vocês podem encontrar.
Não sabia que era do IAC.
Por fim, também aqui, feito por nós, o Instituto, e pela Humanização dos Serviços de Tratamento da Criança, a Educação Inclusiva, Guia para Pais. Portanto, sim, é super importante, porque os pais conseguem perceber onde é que podem recorrer quando uma criança tem
alguma necessidade educativa especial.
É quase um tutorial. Portanto, atrás desses existem pelo menos mais 20 ou 30.
Estes são os mais recentes?
São os mais recentes, sim, são os mais recentes. Então eu queria... Com licença, que eu aqui vou ter...
Deixa-me ler aqui uma das publicações, mas
não faz mal, não faz mal. É os diretos, é mesmo assim.
Pois claro.
Não, eu queria então terminar com três linhas de apoio. A primeira é o SOS Criança, 116-111, 24 horas por dia. SOS Criança Desaparecida, 116-000. E por fim o SOS Família Adoção, 800-210-555.
Okay. Esses contactos são todos no vosso site, não?
Estão todos no nosso site.
Que os nossos ouvintes que nos estão a ouvir agora, não é? Os ouvintes que fiquem com esta informação e já sabem que também indo ao site podem
tem
ir buscar.
Tem muito mais informação.
Sim,
e têm estes contactos também.
Exato. Mas não é só coisas más também. Tenho que falar um pouco dos direitos de brincar, mas é importante contextualizar isto tudo, ou seja. Contextualizando isto tudo, a criança terá muito mais direitos a brincar se não houverem estes problemas todos que eu referi.
Claro. mas se calhar para finalizar era só importante deixar aqui uma ideia muito clara que o IAC atua em todas estas áreas que já são no foco do problema, mas na prevenção também, isso é
muito na prevenção, muito na prevenção escolar. Aliás, posso também adiantar que dia 28 de junho estarei aqui na Moinhos do Restelo para fazer uma ação na escola, para brincar com eles na escola, para brincar com eles no recreio. E depois as ações de sensibilização que nós fazemos são imensas: bullying, cyberbullying, igualdade de género, literacia em mídia, o direito a brincar. Fazemos para auxiliares, para professores, para técnicos. Portanto, nós temos um portfólio, com algumas formações. Portanto, basta ir ao site e escolher a formação que quiserem. Então vamos falar e vamos fazer as coisas.
Sim, senhora.
Okay. Obrigada, Bruno.
Muito obrigada, Bruno, por estar connosco.
É sempre bom estar aqui, portanto, olha.
E até uma
próxima.
Ai, brinco. Eu farto-me de brincar. Então, quando os meus filhos eram pequeninos, todos os dias chegava à casa e brincava com eles.
É bom não desaparecer esta.
Exatamente.
Aliás, eu tenho um sobrinho meu que dizia sempre assim: eu gosto é da tia Luísa, porque ela brinca muito comigo.
Obviamente.
Mas pronto, o meu trabalho também foi sempre com crianças desde que comecei a trabalhar.
Portanto,
quer dizer, desde antes de começar a trabalhar.
Não há grande esforço.
Não.
É uma coisa natural.
É bom.
Obrigada, Bruno. Então.
Obrigada, Bruno. Até uma próxima.
E agora que estivemos aqui durante este tempo com o Bruno, e nesta entrevista excelente, temos que relembrar, já que estamos mais quase no final do programa, que está com a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online, que está disponível 24 horas por dia, e com o Olá Vizinho, um programa semanal em direto, todas as terças-feiras, a partir das 3 da tarde até sensivelmente às 4.
E hoje estamos a falar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, sobre os direitos das crianças e sobre o Dia da Criança. E chegou agora o momento de saúde e bem-estar, hoje com a Joana Sai.
Olá, Luísa. Olá, Fátima.
Olá, boa tarde. Espero que se encontrem bem. Estejam bem.
Muito obrigada por estarmos mais uma vez aqui convosco no Olá Vizinho, nesta edição, nesta nossa participação quinzenal. Eu sou a Joana Leão Sainz, sou fisioterapeuta e osteopata especializada em pediatria.
Eu sou a Carolina, também fisioterapeuta, osteopata e com formação em pediatria.
E hoje vimos ajudar neste desafio de desbravar o terreno porque da importância do brincar. O programa tem tido já várias colaborações de várias áreas, o que é fantástico e para quem tem ouvido vai conseguir perceber esta interligação do todo, não é, Carolina?
Sim, claro. Nós agora com uma visão um bocadinho mais para a fisioterapia e para a osteopatia, perceber como o brincar livre pode influenciar a criança, não é? E nós também vamos ter o Chá Saúde e Conversas, que também vamos falar sobre a praia, não é?
Exatamente.
E o que é que podemos observar nas nossas crianças, certo?
Durante o período do verão. Até porque a praia é um momento chave e crucial para muitas famílias, em que as crianças, por irem à praia, exploram, brincam, lá está, brincam, e às vezes é aí que os pais detectam algumas coisas que ficam de pulga atrás da orelha, como se costuma dizer, não é?
É, aquele pé que não quer ir para a areia, não é?
Exato.
Crianças põem as pernas no ar, porque será? Ou que não gostam de tocar na areia,
ou aquela criança que se sentada, fica ali com a coluna, parece que meio desviada. Então, o nosso próximo Chá Conversa Saúde, aproveito aqui para anunciar, dia 25 de junho, aqui na Physio Solutions, vamos exatamente falar sobre isto e sobre esta parte tão importante que é o brincar, não é, Carolina?
É isso mesmo.
Porquê é que é tão importante brincar e porquê é que, e ainda bem que a Rádio Belém está a ter esta iniciativa de trazer este tema à comunidade? Porque, infelizmente, a nossa cultura é muito aquela do o que é que ele está a fazer? Está só a brincar, não é? Está só a brincar. Como se o brincar fosse uma ação menor, de menos importância. E, como muito bem as colegas já anteriores também explicaram, o brincar tem muita componente, não é? Muita componente de muita carga simbólica, muito importante.
Como explorar o mundo, não é?
Como com muita componente física, não é?
Física, emocional.
Exatamente. E social, de interação entre as crianças, saber a ordem, saber respeitar a ordem do jogo, a sequência, etc., não é? As regras. Mas nós trazemos aqui muito este input que queria mostrar, que é a questão motora, questão física. Ou seja, aquela criança que é privada de brincar livremente num espaço aberto é uma criança que, em termos de controle motor, de mobilidade, de destreza,
não vai ter tanta essa noção, não é? Está restrita a um meio ou pequeno, ou mesmo não ir à rua, não é? Está muito restrita ao apartamento, que foi também o que aconteceu um bocadinho na pandemia, não é? Claro. As crianças que nós apanhámos aqui da pandemia são crianças mais pobres em termos de movimento, não é?
Sim, sim, são crianças mais pobres. E há outra questão que é muito importante perceber, são crianças mais pobres de movimento, e isto depois a longo prazo traduz-se em autoconfiança, gestão, saber até onde é que a minha perna vai, ou seja, conhecimento do próprio corpo, até onde é que a minha perna vai, até onde é que o meu braço chega.
Saber quando... os limites, não é? Oh, onde é que a minha perna vai quando, por exemplo, bater uma mesa, não é?
Exatamente. E reparem, as colegas falaram aqui muito bem da questão dos limites da frustração, da parte emocional, mas também temos que falar dos limites da parte corporal e sensorial, que depois também vai ajudar nestes limites emocionais. Ou seja, aquela criança que não só sabe, nem sequer sabe como fazer, que pé pôr primeiro, e coordenar a mão com o pé, e o pé com o olho, e o pé com a mão, quer dizer, há muitas crianças, isto pode parecer ridículo, mas que chutar a bola já lhes causa desequilíbrio.
Sim, sim, não têm essa coordenação de olho-pé.
Por exemplo, muito olho-mão, por causa dos ecrãs, telemóveis, não é, etc. Mas muito olho-pé. Muito pouco, falta. E olho-pé com um meio irregular.
Sim, sim, estiverem no parque, que há irregularidades das raízes, não é, que causa logo essa alteração no equilíbrio. Por isso, se calhar, também é importante nós irmos para o parque, porque eles estão com a relva, estão com as árvores, estão a testar todo o seu equilíbrio, caem e as mãos vão à relva e é uma sensação diferente. Estamos a explorar também por aí muito mundo, não é?
Não, e não é só a exploração, como a aprendizagem que se tira daí, porque a criança aprende pela exploração. E se nós os privamos de explorar e só lhes damos um mundo fantástico na cabeça, em que exploram muito bem lá os níveis todos do jogo, mas depois vão para a rua, vão correr numa floresta, não sabem como saltar uma raiz, tropeçam, esfolam o joelho e parece que é a morte, não é? Porque fazem o esfolar do joelho e parece que aquela dor é a maior dor que já sentiram na vida. E é importante nós irmos expondo as crianças a isto, não é?
Estes pequenos perigos de uma forma controlada. Exatamente. Temos que saber o que é o perigo e ser uma aprendizagem. Aprenderem desta forma controlada, não é? Mas também um bocadinho livre. Exatamente. Estarmos lá a protegê-los, mas deixá-los explorar também.
Até porque, como tu dizes muito bem, a criança que não sabe como se posicionar no meio, não é? Como é que eu estou como corpo neste sítio? Como é que eu posso passar uma ponte elevadíssima, uma ponte mais estreita? Até onde é que eu consigo subir sem ter medo das alturas? Ou até onde é que eu consigo descer? Até onde é que eu consigo ter força para segurar alguém? Todas estas experiências vão contribuir para a noção do eu também, não é? Do que é que eu sou capaz? Do quanto é que, onde é que eu estou? A minha presença. E isto é muito importante no brincar. E as crianças hoje ficam muito providas a um meio de apartamento, portanto, fechado, com uma experiência que acontece só em termos intelectuais, pouco sensorial, não é? Não há o cheiro.
Sim, sim. Não há o toque. O parque nos traz, o ir à praia nos traz.
Exatamente.
Estimular esses diferentes meios, esses, são cheiros diferentes, não é?
Estes órgãos sensitivos, não é? Que nos dão a percepção do mundo exterior. Isto é muito importante, pois também temos crianças muito sensíveis ao cheiro, é, não é?
Porque lá está...
Nunca sentiram o cheiro de um campo acabado de lavrar e de estromar, porque nunca... E isto faz tudo bem
essa experiência, não é?
Exatamente.
Então ficam muito sensíveis, é quase nojentinhas, crianças que lá está também não tocam no chão e é tudo muito nojentinho para elas.
Tocar numa lama, tocar num lodo, tocar numa alga, numa pedra com musgo, não é? Uhum. Aquela sensação viscosa é logo uma sensação muito, muito desagradável, não é? Sim.
Mas isso traz consequências, não é? Porque isto também vai influenciar, por exemplo, a comida.
Claro.
Elas vão ser sensíveis a diferentes texturas.
Exatamente.
Não é? E
exatamente.
Não vão gostar pela textura.
E pela cor, inclusivamente. Porque sim. Na natureza somos expostos a cores diferentes, não é? E depois no futuro o que é que vai fazer? Adultos mais retraídos, não é? Mais no seu mundinho, no seu mundinho
controlado. Que não gostam de explorar.
Não gostam de explorar.
E sair de um ambiente controlado.
Exatamente.
É? O apartamento é um ambiente controlado.
Eu acho que essa é uma grande mais-valia esta nossa conversa, porque o que é importante que as pessoas percebam é que a criança de hoje é o adulto de amanhã, não é? E portanto, se nós estamos aqui a criar pessoas que vivem num mundo hermético quase, mas completamente louco e desgovernado e até mais violento, se calhar, do seu ponto de vista intelectual, aquilo que estão sujeitas no mundo digital, não é? Estamos a criar pessoas completamente desconectadas deste planeta Terra.
Sim, no futuro vão ser.
E depois em termos de dores, de problemas articulares, de problemas... Reparem, há uma coisa que é muito importante, que é como é que é a gestão de stress destas crianças e como é que elas lidam com o corpo. Porque nós sabemos, que através da nossa experienciação, é que se vão desenvolver as novas sinapses, não é? As nossas novas ligações no cérebro, assim que o cérebro cresce. Só que se nós desprovirmos de experiências, vai ser um crescimento mais pobre ou tendencioso só numa área. E depois também vamos estar a fazer outra coisa, que é que noção é que estas pessoas, portanto, têm do seu próprio corpo, quando estão doentes, que noção é que têm que é uma dor de barriga, ou o que é que têm que fazer para que ficar melhor, ou o que é que devem respeitar em termos de alimentação ou de sono. Ou seja, estamos a criar pessoas desconectadas delas mesmas. Isto é muito grave em termos de patologia física e mental.
Que grande conhecimento nós temos aqui, não é? O que é que o brincar vai influenciar na nossa vida? O que é que explorar? Porque lá está, quanto mais explorarmos, mais abrirmos o nosso leque, mais sinapses vamos criar no nosso cérebro. Porque se elas não forem criadas, quase que são também apagadas.
Sim, se elas não forem repetidas vezes suficientes, são anuladas. É como se não fossem importantes. Uhum. Não é? E portanto, isto é mesmo muito importante. Nós hoje vimos... teenagers, especialmente, então a idade de teenagers, já sabemos que é difícil, mas porquê é que está a ficar cada vez mais difícil? Porque eles estão todos em mecanismo de defesa, no freeze, eles estão todos parados.
E isto é um mecanismo.
E ficam fechados, isolados no mundinho deles, não é? No sofá, agarrados ao telemóvel. Isto é uma estratégia de defesa do sistema nervoso autónomo. Portanto, isto é muito importante porque estas pessoas estão a pedir ajuda, não estão saudáveis.
Também lidar com o outro, porque se calhar em crianças foram privadas disso.
Porque é tudo uma ameaça.
Sim, não é? Então agora têm medo dessa
alteração. Claro. Portanto, aqui o brincar permite ultrapassar muitas barreiras físicas, mentais e emocionais. O corpo é a ferramenta da nossa alma, do nosso ser, portanto tem que ser usada, tem que ser explorada. E isto é mesmo muito importante. Basta ver o que é que os professores reconhecidos da área, como Carlos Neto, etc., estão a reforçar esta importância de brincar, de brincar livre e de horas para brincar, sem regras, sem adultos a interferir. O adulto tem que monitorizar apenas para questões de segurança, mas não interferir na brincadeira, deixar que eles resolvam, a menos que venha, que seja solicitada a sua ajuda. Mas tirando isso, esta liberdade que nós tínhamos antes, que os nossos pais sabiam logo o que nós havíamos de fazer e estávamos a fazer, e ainda bem
estávamos a explorar livremente. Mas isto de perceber quando precisamos de ajuda também é importante, certo? Eu consigo ir até aqui, o meu braço vai até aqui, mas se o meu pai me der aqui uma ajudinha, eu consigo ir e eu consigo pedir ajuda, cara. Isso também é difícil se estivermos no nosso mundinho, não é?
Muito bem, porque isso implica reconhecer-me a mim primeiro e reconhecer as capacidades do outro
que eu tenho. E outra pessoa me pode ajudar.
E até onde é que eu quero ir? Há aqui um objetivo de ok, mas eu para ir ali preciso de ajuda, então peço. Não é, eu para ir ali preciso de ajuda, então
peço. É muito difícil. Exatamente. Ou não quero pedir ajuda porque o meu corpo, o meu sistema não quer, não é? Sou retraída. E nós conseguimos assim lá chegar, pedir um bocadinho de ajuda.
Portanto, de uma forma muito sucinta... Eu e a Carolina adoramos falar deste tema, talvez tenhamos cedido aqui um bocadinho o nosso tema, mas para que percebam como nós, fisioterapeutas e osteopatas, lidamos com o movimento, lidamos com o brincar, e a brincadeira é muitas vezes isto, são jogos, são corridas, são saltos, são pulos, e precisamos disto, ok? Precisamos desta liberdade, desta, do sujar, do tocar, do rasgar, do partir, idealmente não, mas enfim, quando eu digo a nódoa negra não faz mal nenhum a ninguém, o rasgar de umas calças não faz mal a ninguém. Isto é muito importante que deixemos as crianças brincar livremente para que sejam mais saudáveis, não é?
Claro. E é este o nosso mundo e os seus limites.
E os próprios, e conheçam-se a si próprio. É este o nosso apelo, muito obrigada.
Obrigada
Luísa por este bocadinho, e vemo-nos daqui a 15 dias para mais um tema interessante. E que estamos sempre ao dispor, quem quiser colocar alguma questão.
Claro, estamos aqui sempre para responder às vossas perguntas.
É sempre interessante ouvir a Joana, que hoje trouxe uma convidada. Nós, entretanto, se calhar não vamos ter o gosto de ainda em breve voltar a ter a Joana, porque nós depois no próximo programa falaremos mais em detalhe, mas nós vamos ter que fazer aquela nossa interrupção das férias. Pronto. Mas no próximo programa a Luísa e eu vamos falar mais sobre isso e explicar melhor como é que vai ser esta interrupção. Nós, entretanto, estamos na fase final mesmo do programa. Desejamos-lhe a continuação de uma ótima terça-feira.
E, entretanto, não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição amanhã, quarta-feira, pelas 10 horas da manhã.
Sim, e esperamos que o programa de hoje tenha correspondido à importância do tema que nos propusemos tratar. Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostamos de estar aqui consigo em mais um Aladozinho. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
Estaremos aqui de novo em direto na próxima terça-feira pelas 15 horas, como é habitual. E não se esqueça, como disse a Luísa há pouco, pode sempre ouvir o nosso programa em repetição amanhã às 10 da manhã.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então, até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.